Estamos no Tratado de Psachim, na página 95, Tzadikei. Agora vamos falar entre as diferenças do sacrifício do Pesach, o primeiro e o segundo. Quem já estudamos que quem não teve a oportunidade de sacrificar o Korban Pesach no dia 14 de Nissan, ele tem a oportunidade de sacrificar no dia 14 de Iyar, um mês depois. Agora a nossa Mishnah vai explicar quais são as diferenças entre esse Pesach Rishon, o sacrifício do primeiro Pesach, e o Pesach Sheni, o sacrifício do segundo Pesach. Então fala a Mishnah. Mam ben Pesach Rishon la Sheni. Qual que são as diferenças entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach? Arishon asur bebali ra'eu bebali matzeh. Ve'asheni chametz u'matzah imo b'bayit. O primeiro Pesach não se pode ter chametz em casa. Nem tem em casa, nem em qualquer outro lugar. Já o segundo Pesach pode ter chametz com ele em casa. Talvez, né, na própria, comendo o sacrifício, não pode comer junto com o chametz. Porém, mas ter em casa, pode ter chametz. Arishon ta'un alel bachilato. O primeiro Pesach, na hora que se come, ele se fala o alel. Na noite de Pesach, se fala o alel. Ve'asheni, já o segundo Pesach, ei no ta'un alel bachilato. Na hora que se come ele, no segundo Pesach, não precisamos recitar o alel. Zeveze, taun alel beasiatan. Porém, na hora que se faz o Pesach, na hora do sacrifício, então os dois precisam se recitar o alel, tanto o primeiro como o segundo. Venechalim tseli, os dois têm que ser comidos churrasco, tem que assar eles numa churrasqueira. E almatzah umerorim, e tem que comer os dois com matzah e maror. E mais uma halakha que os dois têm, tanto o primeiro Pesach como o segundo, Vedochim et HaShabbat. Caso o dia 14 de Nissan caia em Shabbat, ou 14 de Iyar caia em Shabbat, então os dois podem se sacrificar esses korbanot no Shabbat. Então agora a Gemara vai explicar de onde que a gente aprende essas diferenças entre o Pesach Rishon e o Pesach Sheni, o primeiro Pesach e o segundo. Tanu Rabanan. Kechol chukat ha-Pesach yasu oto, escrito no Pasuk, que o segundo Pesach, temos que fazer ele como todas as leis do primeiro Pesach. Então a Gemara estuda, já que está escrito yasu oto, be-mitzvah shel begufo ha-katuv medaber. O Pasuk só obriga a gente a fazer o segundo Pesach como o primeiro nas coisas que estão relacionadas ao próprio sacrifício, não coisas relacionadas à pessoa, por exemplo, como ter chametz em casa, são coisas relacionadas à pessoa que está sacrificando o próprio korban. Já, então, isso no segundo Pesach não está incluído, mas coisas que são relacionadas ao próprio korban, isso no segundo Pesach tem as mesmas leis do que o primeiro Pesach. Pergunta agora, mitzvah she'al gufo minayin, da onde que a gente aprende que mitzvot que tem sobre a pessoa que está sacrificando também estão incluídas no segundo Pesach? Talmud lomar, almatzot umerorim yochlu. Já está escrito que você tem que comer junto com matzah umeror. Isso já não está falando sobre, não está se relacionando sobre o próprio sacrifício do Pesach. Está se relacionando à pessoa que ela tem que comer o sacrifício do Pesach junto com matzah umeror. Então pergunta a Gemara, yachol afilo mitzvot shelo al gufo. Vamos dizer que, se for assim, que não é só as leis relacionadas ao próprio sacrifício, sim leis que são fora do próprio sacrifício, leis sobre a pessoa que está comendo o sacrifício, também tem que ser como o primeiro Pesach. Então talvez não ter chametz em casa também são leis que tem que cuidar na hora do sacrifício do segundo Pesach. Talmud lomar, ve'etzem lo ishberu bo. Está escrito lá no Pasuk que você não pode quebrar nenhum dos ossos desse segundo Pesach. Então agora aprende, mashvirat ha'etzem, como quebrar ossos, meyuchad, mitzvah shel begufo, que é uma mitzvah, é uma lei do próprio sacrifício, afkol mitzvah shel begufo, então só leis que é do seu próprio sacrifício. E isso veio excluir as leis da casa da pessoa que está sacrificando, que não, ou seja, que pode ter chametz em casa na hora do sacrifício. E se Ben Yehuda omer? E se Ben Yehuda discute com o primeiro Tana? O primeiro Tana, ele precisa de mais um passo para aprender que chametz, que pode ter chametz em casa na hora do sacrifício do segundo Pesach. Já esse Ben Yehuda, ele aprende do próprio primeiro passo. Está escrito Yasu Oto. Vamos fazer ele. ele você vai fazer com as leis do primeiro Pesach. Então, ele quer dizer o próprio sacrifício. Estão falando sobre as leis relacionadas ao próprio sacrifício. Já não ter chametz em casa, não são leis do próprio sacrifício, não são leis do recinto ou do rechu da pessoa que está sacrificando. Isso já não está incluído nas leis do segundo Pesach. Agora a Gemara vai explicar essa braita que acabamos de trazer. Amar mar. Yachol av mitzvah shelo al gufo. A braita, ela necessitou mais um pasuk para aprender que mitzvot que não são relacionadas à pessoa que come o próprio Pesach, não, essas mitzvot, essas leis, não se aplicam sobre o segundo Pesach. Pergunta a Gemara, ha-amret be-mitzvah she-be-gufa katubel-daber. Como assim? Se a gente acabou de aprender do pasuk Yasuotô, que só as coisas relacionadas ao próprio sacrifício, essas leis do primeiro Pesach, aplicam-se sobre o segundo Pesach, então por que a gente poderia pensar que leis não relacionadas ao próprio Korban? Acabamos de aprender que só leis relacionadas ao próprio sacrifício. Então por que a gente teria qualquer razão para pensar que leis não relacionadas ao próprio sacrifício também se aplicam sobre o segundo Pesach? Então fala agora, Ahikamar. A gente poderia pensar dessa maneira por causa do seguinte. Ashta de Amret, al matzot berurim yochlu, já que o Pasuk também nos disse que tem que comer o sacrifício do Pesach com matzah maror. Alma, a gente vê que a suotô, lavdavka, quando a Torá falou que você vai fazer só as leis relacionadas ao próprio Korban, elas se aplicam ao segundo Pesach, não é necessariamente dessa forma, porque comer com matzah maror não são leis relacionadas diretamente ao próprio sacrifício, sim, são leis relacionadas à pessoa que come o sacrifício. Então, alma e assunto, lá a gente vê que fazer ele, que as leis relacionadas ao próximo sacrifício, lá da África, eima avele que prato, vechlal, venacer, claro, mociva la prata. A gente poderia pensar que aqui é uma das regras que a gente aprende das drashot da Gemara, que é um prato, vechlal. A Torá falou uma coisa específica, depois falou do modo geral. A Torá falou, primeiro, Yasuotô, só as coisas só as coisas que são particulares ao próprio sacrifício, e não as coisas que não são relacionadas ao próprio sacrifício. Depois, a Torá falou, do modo geral, que todas as leis, mesmo as leis de comer o Pesach com matzah maior, também se aplicam ao Pesach. Então, a gente poderia pensar que isso que a Torá falou no começo, que é só leis relacionadas ao próprio Pesach, não é necessariamente, e sim todas as leis. E a Torá só se relacionou dessa forma para as leis, mas não que a gente necessariamente tem que ser as leis do próprio Korban. Então todas as leis do primeiro Pesach também se aplicam ao segundo Pesach. Então Kamash falando, por isso que o primeiro Tana, ele precisou aprender do segundo Pasuk, que o segundo Pasuk diz que você não vai quebrar nenhum dos ossos. Então a gente aprende do mesmo jeito que quebrar ossos são leis só relacionadas ao próprio Pesach. Então só leis relacionadas ao próprio Pesach se aplicam ao segundo Pesach, e não as leis relacionadas à pessoa. Isse ben Yehuda, agora a Gemara vai para como Isse ben Yehuda estudou, que Isse ben Yehuda estudou da própria Suotô. Ele não precisou de nenhum outro passo para aprender que leis não relacionadas ao próprio Pesach se aplicam ao segundo Pesach. Então, para que ele usa esse pasuk que está a priori, ele está meio tarde, não é necessário esse pasuk que a gente já aprendeu do próprio Yasuotô. Então fala que Mará, mi baile, ele precisa desse pasuk lechad etzem sheyesh bo moach, lechad etzem sheyesh bo moach. Para uma drashá que a gente já estudou anteriormente, que esse pasuk veio nos ensinar que não só ossos que têm um miolo dentro deles e tem uma proibição de quebrá-los, mesmo ossos que não tem nenhum miolo dentro deles também tem uma proibição de quebrar. Ele usa esse pasuk para outro discurso, para outra drashá. Veja, Rabanan, ayasuotô mayavidlei. Pergunta a Gemara, agora Rabanan, que eles aprenderam que só leis relacionadas ao próprio Pesach se aplicam ao segundo Pesach. Do pasuk de quebrar, que não pode quebrar o osso. Então o que eles fazem com o primeiro pasuk que diz Yasuotô? Agora eles não precisam desse pasuk. Então fala Agmará, Mibaile, a gente precisa desse pasuk, Shein Shokatim et Pesach Aleihid, de Kamadev, Shaladure Meadrinan, que a gente não sacrifica o sacrifício do Pesach para uma pessoa particular sozinha. A gente tenta procurar quanto mais pessoas que a gente vai conseguir encontrar, a gente tenta encontrar. Quer dizer, se Lemassé a gente não encontrou outra pessoa, só tem uma pessoa que não conseguiu, que não sacrificou ainda o Pesach, então se ele consegue comer todo o sacrifício do Pesach sozinho, a gente pode sacrificar por ele o Pesach. Mas, Lechatrila, de princípio a gente tenta procurar que não seja sacrificado por uma pessoa só, e sim, várias pessoas sacrificam. E até o ponto que ele acha que ele explica pra gente que se tiver uma pessoa também impura, que ele vai ter que sacrificar o segundo Pesach, e ninguém mais de todo o povo de Israel não está impuro, todo mundo está puro e pode sacrificar no primeiro Pesach, então a gente impurifica uma outra pessoa para que o Pesach não seja sacrificado só para uma pessoa, para que a gente tenha duas pessoas para sacrificar o Pesach. Agora explica, fala a Gemara. Tanu Rabanan, Kechol Chukat HaPesach Yassu Oto. A gente vai fazer esse segundo Pesach, está escrito no Pasuk, a gente vai fazer esse segundo Pesach com todas as leis do primeiro Pesach. Yachol, poderíamos pensar, Keshem Shalishon Asur Bibalireu Balimatze. Da mesma maneira que o primeiro Pesach, ele é proibido ter Hametz em casa na hora que a gente sacrifica ele, Kach Sheini Asur Bibalireu Balimatze, assim, o segundo Pesach também vai ser proibido ter Hametz em casa junto com ele. Talmud Lomar, por isso a gente estudou no Pasuk, Al Matzot Merorim Yochlu, somente você precisa comer ele com matzah e maror. Porém, ter hametz em casa, você pode ter só a lei de matzah e maror, que tem que ter matzah e maror quando você come o Pesach, e não a lei de ter hametz em casa. Pergunta Gmará, então, disso que está escrito, Al Matzot Merorim Yochlu, poderíamos pensar que só as mitzvot a ser do Pesach, do sacrifício do Pesach, elas costumam, quando a gente sacrifica o segundo Pesach. Vem ali, ela mitzvah tase, mitzvah lota seminai. De onde que a gente aprende que também as proibições, não só as mitzvot, e sim também as proibições do primeiro Pesach, também costumam no segundo Pesach. Talmud Lomar, a gente estudou no Pasuk, Leashiru Mimenu Ad Boker, está escrito no Pasuk, que no segundo Pesach, do mesmo jeito que no primeiro Pesach, a gente não pode deixar o Pesach até o amanhecer, tem que acabar de comer ele antes que amanhece. Assim também, no segundo Pesach está escrito que não pode deixar o Pesach sobrando até o amanhecer. Então a gente vê que também proibições do primeiro Pesach se costuma no segundo Pesach. Vem, liyala mitzvot lotase, shenitak lase. Essa proibição de não deixar o Pesach até o amanhecer, ela é uma proibição especial. Que a Torá fala, a Torá dá um tikkun para ele, dá um jeito de consertar se ele transgrediu essa proibição. Se ele acabou deixando o Pesach, o Korban, e ele não acabou de comer ele até o amanhecer, então agora ele tem uma mitzvah de queimar ele. E se ele queima essa carne que sobrou, ele como se fosse, ele conserta o erro, a proibição que ele transgrediu. Então a gente poderia pensar que só esse tipo de transgressão que se costuma no segundo Pesach. Já transgressões que não tem jeito de consertar, talvez elas não se costumam no segundo Pesach. Então fala Gmará, Engli, ela mitzvot lotase, shenitak lase. Só esse tipo de transgressões se costuma no segundo Pesach. Mas mitzvot lotase gamur, transgressões que não tem jeito de consertar, minai, da onde que a gente sabe que elas costumam no segundo Pesach? Talmud Lomar, Vetzem Lois Berubo. Está escrito no Pasuk, mais uma proibição, que não se pode quebrar o osso do segundo Pesach, assim como o primeiro Pesach. Então a gente vê que mesmo transições que não têm conserto, também costumam no segundo Pesach. Então fala Gmará, Ma, Prat, Mefurat, do mesmo jeito que essas três leis no segundo Pesach são Mitzvot Aseh, Velot Aseh, Shenitak Laseh, Velot Aseh Gamur, do mesmo jeito que essas três são Mitzvot Aseh, Lota se shenitak lase, transmissões que dá para consertar. Velota se gamul, transmissões que não dá para consertar. Afkol, mitzvata se, velota se shenitak lase, velota se gamul. Assim também, todas as outras mitzvot tase, ou lot tase shenita klase, ou lot tase gamur, se costumam num Pesach, mesmo não sendo essas três. Outras transgressões, outras mitzvot que tem no Pesach, a Torá só deu essas três como exemplo para nos mostrar o que se costuma no segundo Pesach. Agora, se a gente analisar bem os psukim que a Torá nos conta sobre as leis do segundo Pesach, a gente vai ver que, de uma forma, a Torá, ela fala de um modo geral, todas as leis do primeiro Pesach se costuma no segundo Pesach. E depois a Torá também especifica três leis específicas, essas três que a gente acabou de estudar, ou seja, que tem que comer com matzah e maror, que não pode deixar de comer, tem que acabar de comer até o amanhecer, e que não pode quebrar nenhum dos ossos. Então, Agmará agora vai explicar que a Torá especificou essas três e falou também de um modo geral para ensinar duas coisas. Isso que a Torá falou de um modo geral é para aumentar outras leis que não estão específicas nesse passuk, e isso que a Torá falou de um modo específico é para excluir diferentes leis que não se costumam no segundo Pesach. Então vamos ver. Então fala, Agmará. Bichlalei de matzot umerorim makamar bei. De um modo geral, diz o que a Torá falou de um modo geral, que com todas as leis do primeiro Pesach se costuma no segundo Pesach, relacionado a comer junto com matzah maior, que isso vem nos acrescentar? Fala que acrescentar que tem que comer ele churrasco, tem que comer ele de um modo que ele foi queimado no fogo. Beprate makamemait. E diz que a Torá falou essa lei específica de matzah e maror, que isso vem excluir? Ele fala que veio excluir que no primeiro Pesach, antes de sacrificar o Pesach, a gente tem que aniquilar todo o chametz que a gente tem em casa. Já no segundo Pesach, como a gente estudou antes, não precisa aniquilar, não tem essa mitzvah de aniquilar todo o chametz que a gente tem em casa. Pergunta Gmará e Puchaná, talvez vão falar o contrário, que o Pasuk veio aumentar a lei que tem que excluir o chametz, e veio excluir que não tem que comer com matzah maior. Por que você fala dessa maneira? Talvez fala o contrário. Fala Gmará, mitzvah de guf e adif. Já que comer com matzah maror é uma mitzvah da forma que a gente come o próprio Pesach, então são mitzvah, é mais lógico acrescentar essa mitzvah do que a mitzvah de aniquilar o chametz, que não é diretamente relacionado ao próprio korban. Fala Gmará, bichlalei de lo yashiru mimenu ad boker makamar belei. Diz o que a Torá falou de um modo geral, que as leis do primeiro Pesach se costumam num segundo Pesach, relacionados a isso, que não pode deixar de, não tem que acabar de comer ele até o amanhecer, o que isso vem acrescentar? Então fala Gmará, lototzi mimenu. A gente tem uma lei no primeiro Pesach que não se pode tirar o Pesach da casa que o grupo desse Pesach está comendo ele. Se eles decidiram comer numa certa casa, eles não podem tirar a carne dessa casa para fora. Então essa lei se costuma no primeiro Pesach. E assim também, diz o que a Torá falou de um modo geral, que todas as leis do primeiro Pesach se costumam no segundo Pesach, veio acrescentar também essa lei que não se pode tirar da casa onde se come o Pesach também no segundo Pesach. Bepratei, que diz o que a Torá falou especificamente que não se pode deixar, o Pesach, tem que acabar de comer ele até o amanhecer. Maikamimai, que isso veio excluir? Loireb, loimatze, a proibição de ter chametz. Antes falamos da mitzvah de aniquilar o chametz. E agora estamos falando da transgressão de não ter o chametz. Então veio excluir que a gente não tem essa proibição de não ter o chametz em casa na hora que a gente está sacrificando o segundo Pesach. Pergunta Agmará, a mesma pergunta que antes, Eipuchaná, talvez vão falar o contrário, que a mitzvah de não ter chametz sim costuma no segundo Pesach. Já a mitzvah de não tirar da casa onde a gente está comendo o korban não se costuma. Fala Agmará, não, mitzvah de confiadif. As mitzvot que são, de novo, as mitzvot que são relacionadas diretamente ao korban, elas é mais lógico aumentar elas do que aumentar a mitzvot que não são relacionadas diretamente ao korban. E no caso, a transgressão de não ter chametz em casa. Pergunta Gmará, bichlalei de etzem lo yishbiru bo, diz o que a Torá falou, de que todas as leis do primeiro Pesach se costumam no segundo Pesach, relacionado ao pasuk de não quebrar os ossos do segundo Pesach, o que, que isso veio aumentar para a gente? Mai kamarbe al-tochlumimenu na'a, de não comer o Pesach quando ele está ainda semi-cru, que ele ainda não foi bem assado. Do mesmo jeito que no primeiro Pesach tem essa transgressão, no segundo Pesach também. Biprate mai kamemaite, diz o que a Torá especificou e nos trouxe essa proibição de não quebrar os ossos do Pesach, o que, que isso vai excluir? Lotishat al-chametz dam zivchi. Que fora, a gente sabe que fora a transgressão de ter chametz em casa, no Pesach tem mais uma proibição. Na hora que a gente abate o sacrifício do Pesach, não pode ter chametz em casa, mesmo que ainda não chegou a festa de Pesach. A gente abate o Korban Pesach na véspera do Pesach, mas na hora que a gente abate o Korban, a gente já não pode ter chametz em casa. Já no segundo Pesach, essa proibição não se aplica. Você pode, na hora que a gente abate o segundo Pesach, ele pode ter chametz em casa. Pergunta que mais de novo aí, talvez vamos falar do contrário, que pode-se comer o Pesach semi-cru e porém não se pode ter chametz na hora do abate. Fala mais de novo, mitzvah de gufiadi, as mitzvot relacionadas ao próprio korban, ao próprio sacrifício, é melhor, é mais lógico aumentar mitzvot relacionadas ao próprio sacrifício do que mitzvot que não são relacionadas diretamente ao próprio sacrifício. Agora a Gemara vai explicar a próxima parte da Mishnah. A gente está na próxima parte, que o Harishon Ta'un Alel Bachilato, o primeiro Pesach, ele sim temos que recitar o Alel na hora que a gente come ele. Já na hora que a gente come o segundo Pesach, não precisa recitar o Alel. Pergunta a Gemara, Minan e Mili, de onde que a gente aprende isso? Amar Abiyoha na Mishum Rabshim Ben Yotzdak, Amar Kra, Ashir Yer Lachem, Kaleit Kadesh Chag. Esse passug é um passug em Yeshayahu, que o Navi fala pra gente que a nossa Geulah, quando a gente vai ser redimido do Galut, então o cântico que a gente vai cantar vai ser como o cântico que a gente canta na noite de Yom Tov. Agora, que noite de Yom Tov que a gente canta, que tem uma mitzvah de recitar o Alel? A única noite de Yom Tov que tem a mitzvah de recitar o Alel é a noite de Pesach. Então, daqui a gente aprende que na noite de Pesach temos que recitar o Alel. Então fala agora. Laila mekudash lechag, a noite que tem sim Yom Tov, que está santificado com a santidade de Yom Tov, Ta'un Alel. Então, naquela noite precisa se recitar o Alel. Laila shei mekudash lechag, uma noite que não está santificado com a santidade de Yom Tov. Ou seja, quando a gente sacrifica o segundo Pesach, que não é Yom Tov, só tem uma mitzvah de sacrificar o Pesach, mas aquele dia não é Yom Tov. Então, já que não é Yom Tov, então na lei, a gente não precisa recitar o Alel, porque no passo está escrito só na noite que tem a santidade de Yom Tov. Já no segundo Pesach, que não tem a santidade de Yom Tov, não precisa recitar o Alel. Isso é o quê? Na noite, quando a gente come o sacrifício do Pesach, o segundo. Agora, mas na hora que a gente faz o segundo Pesach, na hora que a gente abate e a gente sacrifica o segundo Pesach, então aí precisa sim recitar o Alel, como a gente estudou na Mishnah. Zeveze, Teonin Alel, Gassiató, tanto o primeiro Pesach como o segundo, precisa sim recitar o Alel na hora que a gente abate e sacrifica ele. Pergunta agora a Maitama, porque qual que é a diferença entre a hora que a gente come o segundo Pesach que não se recita o Alel, e na hora que a gente faz o segundo Pesach que sim precisa recitar o Alel? Fala agora duas opções. Iba e Teima, se você quiser, você pode falar que Laila Kamemait, Yom Lo Kamemait. Lá no passu que a gente estudou, logo acima, que Ashir Yelachem Keleilit Kadesh Chag, então a gente aprende Keleil na noite. Querendo dizer que a noite precisa ter a santidade de Yom Tov para se recitar o Alel. Já durante o dia, que é quando a gente sacrifica o sacrifício do Pesach, lá a gente não excluiu que não tem que recitar o Alel. Então ficamos com o primeiro Pesach, que tem que recitar o Alel na hora que a gente sacrifica ele. Isso é uma maneira de explicar. Vei bai tema, se você quiser, você pode explicar de outra maneira. Efshar Israel shokatim et pischeem, fenotnim et lulaveem, vei nomim Alel. Será que pode que o povo de Israel está batendo as oferendas do Pesach, os sacrifícios de Pesach, ou está chacoalhando os lulavim deles, eles não vão recitar o Alel, já que eles estão fazendo uma mitzvah, certeza, eles precisam recitar o Alel. Então essas são as duas maneiras de explicar porque na hora que a gente faz o Pesach, a gente tem que sim recitar o Alel. Ou porque o Pasuk só excluiu a noite que tem que ter a santidade de Pesach, ou por uma lógica simples, que se a gente está fazendo uma mitzvah de sacrificar o Pesach, então certeza a gente tem que recitar o Alel. Então fala, a Mishnah continua lá, Venechalim Tzali, Vechule, a Mishnah lá continua, que é Doche o Shabbat, que se cai o dia de 14 de Av do Shabbat, se pode sacrificar o sacrifício do Pesach, mesmo que caiu no Shabbat. Fala, Gmará, Shabbat in, Tumá lo, o sacrifício do Pesach, ele é do Shabbat, mas a Tumá, se a pessoa está impura, então ele não vai poder sacrificar o sacrifício do Korban Sheni. Fala Gmará, Matnitin de Loki Rabi Uda, a nossa Mishnah não vai como Rabi Uda, porque Rabi Uda ele sustenta, como vamos ver logo, ele sustenta que, mesmo se a pessoa estiver impura, ela pode sacrificar o segundo Pesach. De Tânia, a gente estudou numa Braita, do Reta Shabbat, ele pode ser sacrificado no Shabbat, vem do Retomá, mas impuro ele não pode sacrificar o segundo Pesach. Rabi Uda Omer, já Rabi Uda diz, Avdo Reta Tomá, ele pode sacrificar mesmo se ele estiver impuro. Agora a vai explicar por que cada um sustenta da forma que ele sustenta. Mas tá medo de estar na cama, por que está na cama sustenta que não pode se sacrificar impuro? Fala Gmará, nem Tomá, Dechitif, por que ele não fez o primeiro Pesach? Porque ele estava impuro. Se ele estiver impuro na hora de sacrificar o primeiro Pesach, ele não pode sacrificar e ele tem que esperar para a segunda oportunidade, que é o Pesach Sheni. Então, por causa que ele estava impuro, ele não sacrificou o primeiro Pesach. Agora ele vai vir e sacrificar ele impuro? E pleituma dechitiv, yachzol viaseh betuma, e agora ele vai vir, voltar e fazer ele impuro, todo motivo que ele não fez o primeiro, porque ele estava impuro, então como ele vai fazer o segundo impuro? Já vira biúda, e a biúda sustenta, a Torá chazra alav la sotobetara, a Torá quis, tentou para que ele faça o korban quando ele estiver puro. Lozachas, ele não teve o mérito de fazer o sacrifício impuro, e a Zebra tomar, então ele pode fazer ele mesmo impuro. Tanu Rabaná, Pesach Rishon dochet Shabbat, Pesach Sheini dochet Shabbat. Mesmo jeito que o primeiro Pesach, ele pode ser sacrificado em Shabbat, o segundo Pesach também pode ser sacrificado em Shabbat. Pesach Rishon dochet Tumah, o primeiro Pesach, se tiver todo o povo de Israel, ou a maior parte do povo de Israel tiver impuro, eles podem sacrificar mesmo impuros. Já Pesach Sheni, dochet Tumah, o Pesach Sheni também pode ser sacrificado impuro. Pesach Rishon, o primeiro Pesach Taun Lina, a primeira na noite, depois do sacrifício do Pesach, todo mundo tem que dormir dentro da própria muralha de Jerusalém. Já Pesach Sheni Taun Lina, e o Pesach Sheni também tem essa lei que precisa se dormir dentro da muralha de Jerusalém. Mas uma diferença tem entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach, que já que no primeiro Pesach é, no próximo dia vai ser Yom Tov, então mesmo que ele não precisa mais ficar dentro da muralha de Jerusalém depois ao amanhecer, mas ele não pode ir para casa porque ainda é Yom Tov. Já no Pesach Sheni, que não é Yom Tov, é como um dia de semana normal, então depois ao amanhecer ele pode voltar para casa. Pergunta a Gmará, Doheta Tumah, está escrito nessa Braita que pode sacrificar o segundo Pesach impuro, então Keman, com quem essa Braita, quem que disse essa Braita? Que era Beuda, porque a gente estudou que o Tanakama, ele sustenta que não se pode sacrificar o sacrifício do segundo Pesach impuro. Pergunta a Gmará, o Lera Beuda, está um Liná? Será que ele fira biúda no segundo Pesach precisa se dormir dentro da muralha de Jerusalém? Ve'atania da biúda omer, minai le Pesach sheni, she'eta unina. A gente estudou que a biúda disse, ele aprende de um pasuk, que o segundo Pesach não precisa se dormir dentro da muralha. Qual é esse pasuk? She'ne'emar, como está escrito no pasuk, upanita baboker ve'alachta lo olecha. Sobre o primeiro Pesach está escrito que ao amanhecer você vai poder ir embora da muralha de Jerusalém. Vertive, logo depois está escrito, Sheshet Yamin Tochal Matzot, que nos seis dias você vai comer Matzot. Ou seja, Anechales Leshisha, o Corban, o sacrifício que tem junto com ele a lei que você precisa comer 6 dias matzá. Então, um liná precisa se dormir dentro da... Depois que sacrificou esse sacrifício, você precisa dormir dentro das muralhas de Jerusalém. Mas Enechales Leshisha, já um Corban que não tem junto dele essa lei de comer matzá durante 6 dias. Então, Lina, não precisa se dormir depois de sacrificar esse sacrifício dentro da muralha de Jerusalém. Então, como que a gente pode falar que essa braita vai como Rabi Uda, que sustenta que você pode sacrificar o segundo Pesach impuro? A gente vê que Rabi Uda sustenta que não precisa dormir em Jerusalém depois que sacrificou o segundo Pesach. Então, é como Rabi Uda ou não é como Rabi Uda? Fala, Mará. Treita naiva liba de Rabi Uda. Realmente, tem dois alunos de Rabi Uda e cada um estudou de outra forma. Um aluno de Rabi Uda estudou que Rabi Uda sustenta que sim, precisa se dormir. Ele entendeu de Rabi Uda que sim, precisa dormir na noite e depois sacrificou o segundo Pesach em Jerusalém. E outro aluno de Rabi Uda entendeu de Rabi Uda que não precisa se dormir. Então não é uma contradição. Agora fala, Agmará. A Pesach Sheba Betumá. Agora a Gemara volta para outras leis do sacrifício de Pesach que é sacrificado quando as pessoas estão impuras. Quer dizer, isso não tem a ver com o segundo Pesach, mesmo no primeiro Pesach tem essas leis que a gente vai estudar agora. A Pesach Sheba Betumá, um Pesach que é sacrificado quando as pessoas estão impuras, mesmo que a gente sabe que uma pessoa que está impura porque ela tocou num morto, ela pode comer desse sacrifício como a gente estudou anteriormente, porém, lo yochlu mimenu zavim vezavod nidot veyoldot. Essas outras pessoas impuras, elas não podem comer desse sacrifício de Pesach. Quem são eles? Zavim vezavod são essas pessoas que saiu a semente da reprodução deles. E nidot, uma mulher que está nidá, ou maioletet, uma mulher que deu à luz. Então todos esses são os chamados tumot ayotim alav migufan. São impurezas que saem do corpo deles, já que essas tumot saem do corpo da pessoa, são tumot mais rigorosas, e essas pessoas impuras não vão poder comer do Pesach, mesmo do sacrifício de Pesach que foi sacrificado para pessoas impuras, que foram impuras por causa que eles tocaram num morto. Porém, veimachlu pturim karet. A gente sabe que uma pessoa impura que come de qualquer sacrifício, ele tem o castigo de karet. Já essas pessoas, que mesmo que eles não podem comer do sacrifício do Pesach, mas se eles comeram, eles não vão ter o castigo do karet. Agora vai explicar qual que é a diferença. Se eles não podem comer, por que eles não têm o castigo? Verabeliezer, poter afalbiat migdash. Verabeliezer sustenta, se essas pessoas, esses avim, vezavot, nidot, violdot, todas essas pessoas impuras entraram no Beit HaMikdash para comer o sacrifício, mesmo que eles não podem comer, então eles transgrediram duas coisas. Eles tanto entraram no Beit HaMikdash impuros, que não pode, se ele não vai comer, e tanto eles comeram dos sacrifícios de Pesach impuros, de uma tumá que eles não poderiam ter comido, eles não têm o castigo de karet, tanto sobre entrar no Beit HaMikdash, como sobre comer o sacrifício impuro. Agora a Gemara vai explicar de onde que a gente aprende essas leis. Tá no Rabanan, a gente estudou numa braita. Zavim vezavot nidot violdot. Esses zavim vezavot nidot violdot, que são essas impurezas que saem do corpo da pessoa. Zavim vezavot, a semente da reprodução. O nidot, a mulher que menstruou. O yoldot, aquela que deu à luz, que todas elas são tmeot. Sheachlu bePesach, que eles comeram do sacrifício do Pesach, Sheba betumah, que foi sacrificado para pessoas que estavam impuras, Yachol yuchayavim, será que eles, se eles comeram, transgrediram e comeram, eles vão ser castigados com castigo de karet? Talmud Lomar, está escrito no Pasuk, Kol taor yochal basar, vanefesh asher tochal basar, mizevach hashlamim asher lahashem, vetumato alav, venichleta. Está escrito um passo depois do outro. Uma pessoa pura pode comer da carne do corban. Já uma pessoa impura que comeu da carne do corban, ele vai ter o castigo de careta. Então aprende, aprende disso, que um passo está logo depois do outro. Então a gente aprende que nechale teorim. Se o corban é um corban que ele tem que ser comido por pessoas puras. Então, Hayavim Alav, Mishum Tamei. Se então uma pessoa impura que comeu esse korban, ele vai ter o castigo de karet. Já um korban, Vesheino Nechal Teorim, que ele não é comido por pessoas puras, como no caso, um korban de Pesach que foi sacrificado para pessoas impuras, que essas pessoas impuras vão comer o korban, Entmeim Hayavim Alav Mishum Tamei. Então uma pessoa impura que não podia comer esse korban, quer dizer, esse outro tipo de impureza, que são os avivos, avot, nidot, viandot, que comeram ele de uma forma proibida, eles não vão ter o castigo de karet. Rabbi Eliezer diz, o nosso Rabbi Eliezer da Mishnah, que nos disse que mesmo se eles entraram no Beit HaMikdash de uma forma proibida, eles também vão ser isentos do castigo de karet. Yachol dachku zavim venichnesu la'azera bepesach haba betuma yachol yu chayavim. Será que esses zavim que eles se empurraram lá dentro, para dentro do Beit HaMikdash, na hora que esse sacrifício do Pesach, que estava vindo para pessoas impuras, será que ele vai ter o castigo de karet? Talmud Lomar, a gente aprende do Pasuk, V'yishalchu min ha-machane kol tzarua v'chol zav v'chol tamei la-nefesh. Bizman shetmei meitim mishtalchim, zavim u-metzuraim mishtalchim. Então a gente aprende, está escrito na Torá, que a gente tem que mandar, tirar essas pessoas que estão impuras de dentro dos alojamentos onde que o Bnei Israel, onde que o povo de Israel estava acampado. A gente tem que tirar essas pessoas Tmeim das Machanot, dos lugares onde eles estavam acampados. Cada um depende da dargada impureza que a pessoa tinha, ela tinha que ir fora de um outro acampamento. A pessoa que era Metzorah tinha que ir mesmo fora do acampamento do Israel. Uma pessoa que estava Zav, então ele tem que sair do Machane Levi, onde os Leviim estavam acampados. E uma pessoa que estava Tameranesh, uma pessoa que tocou um morto, estava impuro porque ele tocou no morto, ele só tinha que sair da Machane Shkina, da onde o Mishkan estava. Então a gente aprende do Pasuk que quando a gente tira de dentro do acampamento uma pessoa que está impura porque tocou no morto, então a gente tira também a pessoa que está Zav de dentro do acampamento da Machane Shkina. Já Entmei Meitim Mishtalchim, se uma pessoa que está impura porque ele tocou no morto, ele não tem que ser mandado embora, porque no caso ele está sacrificando o Pesach, então Enzavim Metzoreim Mishtalchim. Então também esse Zav também não tem a proibição de ficar dentro do Beit HaMikdash. Ou seja, ou se a pessoa que está impura porque ele tocou no morto, ele também, se fosse do modo normal, ele também não deveria estar no Beit HaMikdash. Mas já que aqui ele tem a permissão de entrar no Beit HaMikdash para sacrificar o Korban do Pesach, então do mesmo jeito que para ele a gente permitiu entrar, então mesmo essa pessoa que está Zav, que é uma tumá que sai do próprio corpo, ele não pode sacrificar o Pesach, mas se ele entrar no Beit HaMikdash, ele não vai transgredir a proibição e ele não vai ser castigado com um karet. Bai Rabi Yosef. Rabi Yosef, ele perguntou, דחקות מהימיתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בתומה. תדעים שזאבי, כי כאן נשאי סקריפיקו פסח, איתו מועסיס, הוא ישראל כי אינטרה, אלי סבסיס אינטרה דאינטרו דה עזרה. שאי סאבי, כי בית המקדש, איפה למדו, de várias partes. Tem o קודש הקודשים, o lugar mais santo, onde ficava o Aron, onde estava lá dentro as luchot. Depois tinha o קודש, que é um lugar menos santo, onde ficava a menorá, o shulchan, o altar de dentro, que era para o Ktoret. Depois tinha esse, e depois tinha isso, eles dois, tanto o Kodesh HaKodashim como o Kodesh, é chamado de Eichal. Depois tinha o Ulam. O Ulam é uma outra, é como uma entrada para o Eichal. E depois tinha a Zará, o pátio onde estava o Mizbeach, o altar de fora, onde se sacrificava o Pesach. Então a pessoa que vinha sacrificar o sacrifício de Pesach, ele precisa entrar dentro da Zará. Já no Eichal, ele não precisa entrar. Agora, uma pessoa que está impura, se ele entrar no Eichal, é ainda mais rigoroso do que entrar dentro do pátio da Zará. Então agora, uma pessoa que está impura e ele pode, por algum motivo, sacrificar o Pesach. Vamos dizer que tem todo o povo estava impuro, a maioria do povo estava impuro, e todo mundo vem sacrificar o Korban Pesach impuros, então eles podem entrar dentro do pátio. Então perguntou a Rabi Yosef, já que eles estão entrando de uma forma permitida dentro do pátio, mesmo que normalmente, já que eles estão impuros, eles não poderiam ter entrado, será se agora eles entrarem dentro do Eichal, num lugar que eles não precisam entrar, será que também eles não vão ser castigados ou não? Então vamos ver. Vai Rabi Yosef, perguntou a Rabi Yosef, Darkut Mei Meitim Venichnesu Leichal. Esses Mei Meitim, essas pessoas impuras que tocaram no morto, que vieram sacrificar o Pesach, eles se empurraram e entraram dentro do Eichal. Be Pesach Abba Betumar. Na hora que eles estavam sacrificando o sacrifício do Pesach. Não. Como vai ser a lei deles? Midi Ishterei Tumar Beazera Ishterei Nami Tumar Beichal. Já que eles tiveram a permissão de entrar no pátio, então eles também não vão ser castigados se eles entrarem dentro do Eichal, ou Dilma, ou talvez, Madeistre, o que foi permitido para eles? O que é necessário? Que entrar no pátio foi permitido? Já Maideloistre, já uma coisa que não é necessário, então não foi permitido. Então se eles entrarem lá dentro do Eichal, eles vão ser castigados. Então, agora tem duas opiniões da Gemara. Fala a primeira opinião, Amarava. Então aprendeu Urava, Amarkra. Essas pessoas impuras que tocaram no morto, eles têm que ser mandados embora do acampamento aonde está o Beit HaMikdash. Então, normalmente, ele tem que ser mandado de todo o acampamento, incluindo o pátio. Nesse caso, que eles podem sacrificar o sacrifício do Pesach, então eles podem entrar do pátio. Então, aprende Rava, diz o que está escrito no Pasuk, que mesmo de um pouco, de uma parte do acampamento, eles têm que ser mandados embora. Então, mesmo que eles podem entrar no pátio, já no Eichal, eles têm que ser mandados embora do Eichal. Então, se eles entrarem no Eichal, eles vão transgredir essa proibição de entrar no Eichal impuros. E cadê abre? Outra opinião sustenta. Amarava de Sirava, Amarkra, Veixalchum inamachané. Você tem que mandar eles embora fora do acampamento. Todo lugar que a gente pode mandar eles embora totalmente do acampamento. Não ficar bichlal nesse acampamento que inclui o Beit HaMikdash. Aí, Karinan Bey, Mishalchum Min HaMachaneh. Aí a pessoa transgride se ela entrar. Mas já que nesse caso, que essa pessoa, ela podia entrar no pátio do Beit HaMikdash porque ela precisava sacrificar o Corban. Então, já que ela já pode entrar, ela não tem essa obrigação de sair fora totalmente do acampamento, então ela já não transgride, mesmo se ela entrou no Eichal.